Oi, gente linda. Tô aqui para mais uma partilha, mais um papo quântico, cheio de afeto, bem especial. E se você está sendo atraído para esse espaço pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma honra que através de mim, através da minha própria jornada espiritual, eu possa ser uma ferramenta de contribuição para a sua. Se você já faz parte desse espaço, e tá só retornando, seja muito bem-vinda novamente. Sou grata, né? Os podcasters sabem que eu tenho um amor imenso. Eu sempre troco muita mensagem com as meninas pelo Instagram, né? E é muito importante, assim, as pessoas que me acompanham por aqui, porque parece que pelo podcast a gente cria um outro tipo de vínculo. Isso é muito curioso. Bom, eu me chamo Mariana, sou terapeuta energética do Mundo Transformar e hoje a gente vai desmistificar o Reiki, certo? Antes de qualquer coisa, se você nunca ouviu falar no Reiki, não se preocupa, tá? Que a gente vai começar exatamente daí. Quando a gente fala de Reiki, quando a gente fala de energia, que Reiki é energia, esse mundo imaterial, invisível, né? Ele acaba construindo, dando um espaço muito grande para gerar tabus, gerar mistificações. Justamente porque, como seres humanos, a gente ainda está muito ligado ao material, ao que é visto, ao que é palpável. Só que o que acontece é que o mundo energético, ele é justamente tudo o que vai além disso, né? É claro que o que existe materialmente tem sua energia, sim. Tudo que existe, não só material como imaterial, como uma mesa, mas também como os meus pensamentos, minhas emoções, é composto, é feito de energia, né? E com o Reiki não é diferente, certo? O Reiki, ele é uma técnica energética e é usado para terapia holística, né? Tem essa dimensão integral. É considerado holística por quê? O que que significa esse holístico? É porque a gente leva em consideração no Reiki, para quem é reikiano, quem trabalha com terapia de Reiki, leva muito em consideração o todo, não só o corpo físico, mas também as questões psicoemocionais e espirituais de quem busca esse tipo de auxílio. O propósito do Reiki é fazer a harmonização dos nossos chakras, certo? O Reiki, ele fala muito a respeito dos nossos chakras, que são canais energéticos principais que a gente tem no nosso corpo. É onde simplesmente tudo começa. Os nossos chakras, eles são simplesmente meios, canais energéticos que são responsáveis por energias específicas, né? E esses chakras, eles têm ligações, eles têm interferência, né? Estão ligados a glândulas do nosso corpo e também a partes, certo? Então, quando a gente tem um mau funcionamento dessa área energética, isso interfere no físico. Ou quando a gente tem essa interferência que começa logo na física, isso interfere no energético e no psicoemocional. Então, quando a gente fala de saúde energética, a gente está falando do nosso corpo como um todo, porque não tem como separar. Quantas vezes, por exemplo, você já não se automedicou para uma dor de cabeça e a dor de cabeça não passou? Né? Inclusive, grande parte das pessoas que buscam o espaço buscam sempre como esse último pedido de socorro. Né? Já fui em inúmeros médicos, já viajei, já fiz baterias de exames e nada resolve. Ninguém descobre o que eu tenho, eu tenho alguma coisa, eu sinto isso, e mais ninguém sabe me dar um retorno. Né? Então, as pessoas acabam buscando sempre como esse último pedido de socorro. Né? Uma última tentativa, uma última busca para poderem cessar, né, com o que está em desequilíbrio dentro do próprio campo, né, do próprio campo físico e psicoemocional. Os chakras são basicamente a raiz de tudo que se manifesta no nosso corpo físico, certo? A terapia do Reiki, ela já tem os benefícios dela reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tá? E entre esses inúmeros benefícios, a gente pode citar a redução de sintomas ansiosos, redução de insônia, de fobias, de traumas, medos, diminui dores físicas em gerais, tá? Auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, melhora muito a nossa capacidade de concentração e de decisões, tá? Capacidade de tomada de decisões, proporciona muito uma limpeza psicoemocional, dá uma clareza maior, né? E também auxilia muito em processos pós-cirúrgicos. Pós-cirúrgicos e também em tratamentos de quimioterapia. O Reiki, ele é uma terapia energética complementar, tá? De maneira alguma substitui acompanhamento médico convencional. Mas, Mari, como é que o Reiki ele auxilia em tantos tipos de situações e casos diferentes, tá? Isso acontece simplesmente porque tudo que existe, material ou imaterial, é composto por energia. E aí é por isso que o Reiki atua diretamente no campo energético, nos chakras. Tá? Através da harmonização desse campo energético, tem influência na saúde física e emocional, porque cada chakra do nosso corpo tem relação, tem conexão com órgãos e com glândulas. Então, quando um chakra ele não está no estado de qualidade dele, isso influencia na saúde física do meu corpo como um todo, influencia até na questão do bem-estar de maneira geral, de frequências de pensamentos, tá? Quando a gente desorganiza ali. Quando cai ou quando entorta um pé de uma mesa, a mesa ela não fica no mesmo ponto de equilíbrio dela, ela não fica ali pronta para uso, certo? E o mesmo acontece, tá? Com o nosso campo energético. Acaba que os nossos chakras eles se comunicam entre si. Na verdade, o nosso próprio corpo ele comunica esses desequilíbrios. Tá? É muito comum as pessoas falarem a respeito de que eu fiquei doente do nada, porque eu fiquei depressiva do nada. Não é do nada. Às vezes a gente só percebe quando a gente já tá lá dentro, né, daquela situação, quando a gente está no meio já daquela tempestade. Mas o nosso corpo ele vem comunicando isso há muito tempo, né? Só que a gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente aprende muito sobre tudo. Né? Sobre questões globais, sobre questões de tudo, de física, de matemática, literatura, português, política, economia. E é tudo importante, sim, só que em momento nenhum ninguém fala pra gente sobre a comunicação do que não é falado. E a gente não aprende a se conectar com essa comunicação do nosso corpo, tá? Do que é gerado. Do que é gerado a partir das reações do que eu penso, de como o meu corpo canaliza e internaliza isso. E tudo isso a gente trabalha dentro da terapia, certo? O Reiki não tem vínculo religioso, tá bom? Uma das maiores resistências de quem não conhece o Reiki ainda é ter esse receio de que se a minha religião permite ou não permite. Mas o Reiki ele não tem vínculo religioso. E aí já me questionaram a respeito de que, Mari, qual seria a diferença do Reiki pro passe no centro espírita, tá? O Reiki, ele é uma técnica energética que acompanha a naturopatia. E tem diversas maneiras de se aplicar o Reiki, né? Tanto que ele é possível aplicar o Reiki à distância, é possível aplicar o Reiki em grupo, é possível aplicar o Reiki de diversas maneiras, né? E o Reiki, ele tem suas ramificações. Eu trabalho com uma técnica do Reiki, que é a tradicional. Tá, mas tem outras ramificações do Reiki, assim como tem várias ramificações do yoga. Yoga é terapêutico integral, é yoga através da dança, né? Yoga é mais voltado para uma área maior voltada para a consciência corporal. Tem vários tipos de ramificações do yoga, tem vários tipos de ramificações da meditação e também tem mais, né, de um meio de se aplicar Reiki. Quem é reikiano é condutor para essa energia vital universal, tá? A energia do reiki não é nossa. Eu sou reikiana, mas a energia do reiki não é minha. No curso a gente é preparado para canalizar, para saber usar essa energia, puxar essa energia e repassar ela para quem busca. E aí para isso a gente usa técnicas, né? A aplicação tradicional, ela é intuitiva, né? Que é a técnica ocidental. E tem uma filosofia inspirada no budismo, certo? Porque o Reiki ele vai muito além da técnica de energização. Inclusive, a gente tem, já tem um podcast aqui sobre os princípios do Reiki, né? Que é a filosofia de vida é através do Reiki. Se você não ouviu, ouve lá que vale muito a pena para compreender assim um pouco mais além, tá? A diferença é que o passe ele tem esse vínculo religioso, né? Porque o espiritismo ele é uma doutrina considerada religiosa. Tem o objetivo de fazer a magnetização da cura pela força mediúnica, né? É feito por médiums passistas, então sempre tem um auxílio espiritual, né? Tem uma assistência ali condutora, né, de protetores espirituais. A transmissão e a recepção guarda relação com o poder da vontade de quem doa a energia, tá? E também de quem recebe. Então a pessoa tem que estar indo aberta, tá? Para a energização do passe no centro espírita. Para prevenir contra as enfermidades e essas perturbações, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral e de esclarecimento espiritual através do passe, né? Tanto que geralmente para você fazer curso de passe, você tem que estar integrado de alguma maneira no espiritismo, né? E já o Reiki não, o Reiki ele não tem esse vínculo, né? Se você nunca teve nenhum tipo de contato com espiritualidade, com energização, e se você simplesmente quiser fazer o curso de Reiki, ou se quiser simplesmente fazer uma sessão de Reiki, isso não vai interferir em absolutamente nada, certo? O Reiki ele é possível. Como é possível e por que é possível ser feito online, né? Ser feito à distância. Desde o começo da pandemia, eu tenho feito atendimentos online, certo? Inclusive, a partir dessa semana, eu vou estar integrando uma terceira técnica na sessão. Além do Reiki, eu já uso a energia também do Magnify Healing para potencializar a cura energética. E vou agora usar também o auxílio da radiestesia a partir dessa semana. Eu percebi uma resistência muito grande das pessoas, né, para se abrirem para o Reiki online, muito nessa resistência de que será que funciona? Eu não acredito muito nisso, então será que isso não vai interferir, né? E o Reiki ele é possível ser feito online, ser feito à distância, independente se a pessoa esteja no mesmo estado, no mesmo país, porque a energia independe de tempo e espaço. Tá? A sessão de Reiki online, ela tem exatamente o mesmo resultado e os benefícios do que o atendimento presencial, tá? Basta você fazer com um profissional que seja capacitado para isso, porque a gente tem níveis do Reiki que torna possível fazer o Reiki à distância. E além disso, quando a gente vai fazer o Reiki online, tem todas umas orientações, né, de harmonização de espaço que eu gosto de passar para a pessoa, para ela ir se familiarizando, digamos assim, e até para o próprio corpo dela compreender e ir se preparando para aquele momento para receber energização, tá bom? Então, assim, muitas vezes a gente tem, é comum como seres humanos, né, a gente ter resistência ao novo, ao diferente. Eu comparo isso muito quando eu comecei a fazer atendimento aqui em Roraima de Reiki, as pessoas não sabiam o que era um Reiki. E eu tive que ir desmistificando todo esse campo, né? E hoje em dia, digamos assim, eu já tenho um certo público de pessoas que sabem o que é Reiki e explicam para outras amigas o que é Reiki, e compartilham sobre a experiência, né? Dividido, a gente multiplica esse conhecimento, essa consciência. O Reiki, ele vai tão além, sabe? O Reiki, ele vai. Quando a gente fala assim de Reiki, as pessoas pensam muito na sessão em si, né? Só que para fazer de fato a terapia Reiki, não é só você realizar essa limpeza de certos em certos tempos, né? Mas a consciência que você desenvolve no intervalo de tempo em que você está fazendo o Reiki, né? O Reiki é um auxílio. O Reiki ele não é responsável por nada. Ele é uma ferramenta, certo? O Reiki pode me fazer mal. Algo muito comum que as pessoas têm dúvida. Essas perguntas eu estou tirando lá da caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você quiser contribuir, né, para os próximos episódios. A tua contribuição, ela é muito importante. E o Reiki, ele não pode fazer mal, definitivamente não pode fazer mal, né? O que acontece é que pós-sessão de Reiki, pode ocorrer o que a gente chama de crise de cura, né? Homeostase, que é onde aparentemente a gente tem uma reação negativa e o que nada mais é do que o processo de limpeza do teu corpo, né? Nesse período de crise de cura, É comum a gente ter algumas sensações, como sonolência, boca seca, ficar mais introspectivo, mais recolhido, né? Isso acontece muito em casos de sobrecarga energética, né? As reações, elas podem intensificar, como ter dor de barriga, ter diarreia. É raro acontecer, mas acontece às vezes de a pessoa ter vômito. Mas não foi o reiki que te causou isso, tá? O reiki, ele só tá te ajudando a liberar, através do processo de limpeza, tudo que de alguma maneira tá dentro de você energeticamente e que tá te causando certos desequilíbrios, né? Então, pode acontecer sim de pós-reiki você ter algumas reações que aparentemente são negativas, mas que faz parte desse processo de limpeza, tá bom? Mas assim, fazer mal em si o reiki ele não faz. Só que o reiki ele é muito comum uma sacudida de tapete. Às vezes a gente passa anos varrendo a casa inteira e jogando a sujeira para debaixo do tapete e ainda, né, borda um seja bem-vindo em cima para fingir que as coisas estão legais quando não estão. E o reiki traz tudo isso à tona, né? Tanto que é comum, às vezes, durante a energização do reiki, tem gente que tem crise de choro, né? Tem gente que às vezes tem crise de riso. Tudo isso são reações de liberação do corpo. Então, assim, é comum acontecer e é completamente normal. Tá? Mas é importante te lembrar que não é o reiki que te causa isso. A energização, ela é só uma ferramenta para liberar toda e qualquer energia densa que te cause algum malefício, tá bom? Não existe uma regra, tá, para esse pós-sessão. Não é todo mundo que sente, não é necessariamente logo após a sessão. Sempre depende muito da situação do campo energético da pessoa e da maneira como ela recebe e o corpo reage a essa energização. Daí é por isso que eu sempre passo as orientações antes e pós-sessão, tá bom? Então não te preocupa, assim, que até caso isso venha a acontecer, você vai tá muito bem amparado, tá bom? Não algo curioso, né? Qual seria a diferença, né, para o reiki individual e o reiki coletivo feito em grupo? Tem os mesmos benefícios? A gente aprende, quando a gente vai fazendo os níveis de reiki, a técnica que a gente usa para fazer aplicação em grupo, né? Agora, durante a pandemia, eu estou realizando a jornada espiritual todo começo de mês. Abre inscrição nova, inclusive quarta-feira. Tá? Quarta-feira, dia 3, agora, 18 horas no horário de Brasília, vai ter uma aula experimental gratuita, tá? Da jornada espiritual, que é yoga e reiki depois, com a finalização da aulinha de facilitação. E por outro Instagram fechado, vou passando as aulas por lives, tá? E qual seria essa diferença de fazer a sessão individual e de fazer através da jornada, por exemplo, ou de fazer através de um grupo terapêutico? Ambos modos de aplicação têm sim seus benefícios diferentes, né? Não tem como ser a mesma coisa. Na sessão individual, a energização tem um foco totalmente em você e nas suas necessidades, a energia toda sendo voltada para ti. E já na aplicação energética em grupo, a gente usa uma técnica pro grupo, né? Pro objetivo em geral, que pode não ser maior necessidade individual no momento. Né? Mas essa energia ela chega assim através de você. Eu acho que não tem como a gente falar o que é melhor e o que é pior, o que tem mais benefício ou não. São maneiras diferentes de se aplicar a técnica, né? E o importante é a gente tornar possível, né? Se agora o que é possível é energização em grupo, ótimo, então vamos para energização em grupo. Se para mim é possível fazer sessão individual, vou para a sessão individual. São experiências diferentes e que, assim, que vale a pena se oportunizar tê-la, certo? Algo também muito comum é as pessoas terem essa preocupação, que nem agora está surgindo durante o Reiki Online, de que eu preciso acreditar no Reiki para ele funcionar. E não precisa acreditar para ele funcionar, porque não é efeito placebo. Tá? Eu já atendi inúmeras pessoas que não acreditam em energia, mas de alguma maneira sabem que aquilo trouxe algum tipo de benefício para sua vida, certo? E vale o mesmo para o reiki online, né? Às vezes a pessoa tem uma resistência com o reiki à distância, o reiki online, Mas você não precisa ter essa crença de que se vai ajudar ou não vai ajudar. A experiência em si, ela é super válida, né? Então, assim, até pra gente se questionar de onde que vem essa resistência ao novo que a gente tanto tem, né? Ainda mais com toda essa situação da pandemia, que pede por transmutação, que pede por adaptação, certo? E o reiki à distância, ele é feito também com os mesmos benefícios. Uma preocupação que eu já tive de cliente é se o reikiano ele fica com a energia da pessoa que veio, né? Existe sim uma diferença para quem é reikiano, percebe a diferença quando a pessoa está mais carregada, tá? Quando a pessoa ela tá precisando de um tipo de acompanhamento, inclusive eu sempre falo quando eu sinto uma densidade bem maior. Só que assim, é de escolha, de livre-arbítrio da pessoa, tá? As pessoas estão nos seus próprios processos, a gente não pode obrigar. Mas existe sim uma diferença aí, e até de questão de troca de energia, porque existe todo um processo de limpeza, de preparação de ambiente, antes do reiki, antes da sessão e pós-sessão. Seja a sessão presencial ou seja a sessão online, tem todo um ritual que ele é feito antes da energização de reiki. Justamente para eu não absorver energia da pessoa que eu estou atendendo, né? Caso a gente não tenha esses cuidados, a gente vai internalizando e vai somatizando, vai até criando karma, né? Porque tu tá se responsabilizando por uma energia que não é tua, tá? A energia que não é minha, eu sou só uma ferramenta, assim como a energia do rei que não é minha. Essa energia de troca, ela também não me pertence, ela não é de responsabilidade minha, né? Às vezes a gente se sente muito responsável, no papel de terapeuta, de orientar, mas a gente é uma linha muito tênue entre a gente orientar e a gente querer fazer a parte do outro, que a gente não pode de maneira alguma fazer, certo? Gente, espero que o papo quântico de hoje tenha dado para iluminar ainda mais sobre esses tabus relacionados ao reiki. Qualquer dúvida que tiver ficado disso, não hesite em me mandar, seja lá pelo canal do Telegram, seja pelo direct do Instagram, no @mundo_transformar. Eu amo fazer essas trocas com vocês, são muito enriquecedoras. E uma novidade muito especial para esse mês é que o espaço tá agora com um site, tá tudo muito, muito lindo. Para acessar, basta tu ir lá no Instagram e tá fixado, né, no perfil, o link. Lá tem tudo, tem área de depoimento das técnicas que trabalho, tem um pouquinho sobre a minha história, tem sobre o canal do Telegram, se você ainda não entrou lá, tem um link para ouvir o podcast por outras plataformas que não seja só pelo Spotify, tá bom? E ainda esse mês a gente vai ativar a área do blog. Vou começar a fazer umas partilhas especiais por lá também, tá bom? Então, assim, além do Instagram, né, além das postagens diárias, além dos stories, além do Telegram, que também semanalmente tem vários insights, várias inspirações por lá, de partilha desse mundo energético. A gente vai ter agora também a área do blog, né? E assim, eu espero que através de mais essa ferramenta, a gente possa estar contribuindo, eu possa ser ferramenta, né, de contribuição através dessa partilha da minha própria jornada espiritual. É sempre muito bom, né, através desse momento, tá falando para pessoas que muitas vezes eu nem sei quem são, mas que de alguma maneira. Essas partilhas, elas podem engrandecer, assim como muitas vezes eu recebo, né, mensagens de pessoas que vieram fazer o curso, de que vieram a vir marcar a sessão e que vieram a iniciar esse passo de transformação pessoal, de transformação do próprio mundo a partir de um podcast. Isso, sem dúvida, nada paga. Eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez para vocês, com vocês. Para vocês e para o mundo, e que a gente possa sempre ter consciência de que transformação está no dia a dia, nas pequenas coisas da nossa vida.